João Paulo Alves é o candidato do PAN às autárquicas de setembro em Vila do Conde. O partido entendeu que estava na hora de dar voz às causas ambiental e animal também no Conselho de Vila do Conde. João Paulo Alves tem 36 anos, é recepcionista e auditor noturno. João Paulo, obrigada por ter acedido ao nosso convite. Nunca teve outro partido. Como é que surge o seu envolvimento com o PAN?
Boa tarde. Agradecer desde já este convite e a oportunidade que é para mim apresentar esta, que é a nossa primeira candidatura à Câmara e à Assembleia Municipal em Vila do Conde. Portanto, naturalmente, naquilo que é a minha envolvência e preocupação com o Conselho, naquilo que têm sido as falhas que ao longo dos anos os sucessivos executivos não têm dado a devida solução, naturalmente que o PAN é o único partido que se apresenta como solução para esses mesmos problemas. A minha filiação no PAN e a minha introdução no PAN ocorreu em 2019 e desde aí tem sido uma aprendizagem constante, um orgulho constante naquilo que são a constatação das defesas das causas que o PAN representa, não só no ambiente e na questão animal, como referiu, mas também nas pessoas, naquilo que é ouvir as pessoas, perceber os seus anseios e trabalhar para a solução dos seus problemas. E, portanto, apresento-me a esta candidatura sabendo que, orgulhosamente, o PAN é o único partido que conseguirá dar soluções e respostas a esses problemas em Vila do Conde.
É a primeira vez que o PAN vai a esta corrida eleitoral em Vila do Conde. É a primeira vez que se fala de João Paulo Alves. Mas o João Paulo Alves é de Vila do Conde, conhece bem o Conselho?
Sim, o PAN surgiu em Vila do Conde em 2019, portanto, naturalmente esta seria a primeira candidatura às autárquicas, porque anteriormente a Conselhia de PAN de Vila do Conde não existia, e portanto sim, eu conheço Vila do Conde, sou nascido e criado em Vila do Conde, e portanto conheço bem, dentro daquilo que é a minha vivência de toda a minha vida nestes já 36 anos, nós entramos neste grande projeto, nesta grande missão, que é, através da política com o PAN, arranjar e encontrar as soluções para os problemas que nós identificamos em Vila do Conde. No entanto, ainda antes de 2019, nós já tínhamos pensamento crítico, já éramos cidadãos plenos de Vila do Conde e, portanto, o surgimento do PAN em Vila do Conde em 2019 é uma continuação daquilo que são as nossas preocupações e o conhecimento de tudo o que se passa no Conselho.
Além dessas duas áreas, que uma vez no Executivo, uma vez na Câmara Municipal e até na Assembleia Municipal, calculo que, à semelhança do PAN a nível nacional, as vossas maiores bandeiras serão sempre as causas animal e ambiental. A par dessas duas causas, que outras coisas acham que Vila do Conde descurou ao longo do tempo, que são efetivamente urgente mudar ou está na hora de mudar?
Nós consideramos-nos, à semelhança daquilo que o próprio PAN defende, nós consideramos ecocêntricos e, portanto, naquilo que é a defesa tanto do ambiente como da proteção dos animais, nós temos inevitavelmente e com muita força de defender aquilo que são os interesses das pessoas. É a conjugação desses três pilares, as pessoas, os animais e a natureza, que se consegue realmente políticas inclusivas e que abranjam todos os problemas que possam ser identificados. No entanto, relativamente àquilo que me está a questionar, há algo que nós temos identificado ao longo dos últimos anos a esta parte, que é um executivo que é completamente fechado e que, portanto, não dialoga com a sua população, não procura ouvir a sua comunidade e aquilo que são os seus anseios, não procura colocar nas mãos das próprias pessoas aquilo que serão propostas para as soluções e aquilo que elas mais querem ver solucionados para os problemas que lhes são próximos. E, portanto, relativamente a isso, nós consideramos da maior importância, e assim acontecerá se as pessoas confiarem no PAN, é que nós ouviremos as pessoas, nós trabalharemos em proximidade com a comunidade, com os vilacondenses, de maneira que realmente as suas preocupações, os problemas que eles próprios identificam, que muitas vezes até já são conhecidos do próprio executivo, mas não são solucionados, portanto, essa política de proximidade e de escuta, em que em conjunto possamos dar voz e soluções a esses problemas. Nós dizemos muitas vezes que os executivos estão no poder, mas não são o poder. O poder são as pessoas. As pessoas é que elegem, aquelas que querem que conduzam os trabalhos e que encontrem as soluções para o seu concelho e para a sua própria vida. E, portanto, nesse sentido, consideramos que isso não está a ser feito.
O PAN já ouviu as pessoas? O que é que as pessoas de Vila do Conde querem?
Temos ouvido, até porque, felizmente, embora considerando que somos relativamente recentes, temos pessoas que nos contactam pelas mais variadas situações, que procuram saber se o PAN pode colaborar e solucionar, tendo em conta os assuntos que nos fazem chegar, e isso dá-nos a confiança de saber que as pessoas procuram no PAN a solução e procuram escutar do PAN aquilo que são as suas próprias propostas. Por isso, sim, temos escutado as pessoas.
Por exemplo, em termos ambientais, já ouvimos falar e vimos o PAN envolvido, por exemplo, nas questões relacionadas com a reserva ornitológica de Mindelo. Exato. Além disso, que outras intervenções fizeram, fazem, querem fazer, ou que outras áreas acham que não estão a ser tratadas com o devido respeito, usando as vossas palavras?
Essa é uma área tão vasta, isto é, no sentido em que o Conselho de Vila do Conde tem uma área tão grande e de uma riqueza tão grande, que os problemas também eles são nesse número, são grandes. Portanto, na Reserva Ornitológica de Mindelo, que nos é um assunto muito caro e no qual trabalhamos afincadamente já em 2019, no sentido de trabalhar para aquilo que é o novo regulamento afeto a essa área protegida, o que nós temos assistido relativamente a essa reserva é que o município em si está a trabalhar para que aquilo se torne apenas uma área de lazer e turismo em grande massa. E, portanto, esse, para mim, é um absoluto desrespeito para aquilo que é a essência daquela área. Aquela área foi criada em conjunto com a comunidade de Mindelo para que se fosse uma área protegida, em que se preservasse a sua fauna e flora, na mesma em conjunto com aquilo que seriam as atividades tradicionais da própria população. E, no entanto, o que agora se pretende fazer daquela área, muito embora nestas últimas décadas essa área tenha sido tremendamente atacada, seja na extração ilegal de areias, no depósito de entulhos decorrente das construções, e isso efetivamente melhorou, mas não melhorou a intenção de desvirtuar, portanto, aquilo que é o fundamento daquela área protegida. Portanto, o que a Câmara Municipal neste momento está a pretender fazer, ao abrigo do projeto Naturconde, que procura até retirar ou fazer esquecer o nome da Reserva Ornitológica de Mindelo, portanto, o que a Câmara Municipal pretende fazer é que essa área seja de um turismo alargado. E não é isso que nós vemos para essa área protegida. Portanto, nós vemos que é necessário que essa área seja de fruição das próprias pessoas, em respeito com aquilo que é a capacidade de apropriarem em acolher essas pessoas, portanto, não poderão nunca ser em grande número, até porque ao abrigo desse projeto de Naturconde, levado a cabo por este executivo, foram feitos abates de centenas de árvores, muitas delas autóctones, várias delas feitas no próprio período de nidificação das aves, o que traz enorme prejuízo para a sua fauna. Portanto, nós acreditamos que, para esta área em particular, existem outras formas de se poder valorizar, revitalizar aquela área e fazer com que a própria natureza por si consiga rejuvenescer, recuperando aquilo que foram décadas de maus tratos a essa área protegida. Mas não somente em relação à Reserva Ornitológica de Mindelo, mas na continuação daquilo que é a proteção do arvoredo. O arvoredo em Vila do Conde tem sido muito maltratado. E nós não podemos desvalorizar a importância das árvores no concelho. Portanto, as árvores não são meros ornamentos do espaço público, como tem sido feito e considerado pela Câmara Municipal, que tem procedido às podas severas, radicais, de imensos conjuntos arbóreos no concelho, trazendo para elas muita debilitação daquilo que é a saúde da própria árvore. Temos exemplos como, por exemplo, os importantes jardins da Avenida Júlio Graça, onde decorrem as feiras anuais em Vila do Conde, e que foram recentemente podadas de forma tão radical que as árvores demoraram bastante tempo até conseguirem recuperar, e não poderemos considerar isso uma recuperação. Qualquer técnico que perceba daquilo que é a natureza e a essência de uma árvore perceberá que aquilo foram podas completamente desproporcionadas e, aliás, que trouxeram para essas árvores um grave prejuízo na saúde, porque todas elas, após essas podas radicais, adquiriram o ídio, que é um fungo característico dos plátanos, mas que inevitavelmente faz com que essas árvores nunca mais tenham a saúde e a longevidade que seria natural nelas. Portanto, este executivo, o que tem levado a cabo são políticas simplesmente de desrespeito por aquilo que são os conjuntos arbóreos. Se nós queremos combater aquilo que é a crise climática e que deverá ser a nossa preocupação principal neste momento, temos de tratar as árvores não apenas como ornamentos do espaço público, mas como elementos fundamentais para o combate a essa crise climática. Mas relativamente ao ambiente, são várias as nossas propostas. Vila do Conde será, seguramente, segundo todos os estudos que têm sido feitos por cientistas, uma das cidades portuguesas que mais será afetada por esta crise climática e pelas alterações climáticas que surgirão. É uma cidade à beira-mar e, portanto, toda aquela frente de mar e mesmo as habitações e conjuntos habitacionais que estejam muito perto das margens do Rio Ave sofrerão com a subida do nível das águas e, portanto, nós temos que trazer propostas, nomeadamente aquilo que agora vai ser a discussão pública do PDM. Temos que trazer propostas e trabalho para que realmente se possa pensar em Vila do Conde não a 4 anos, como tem sido feito até agora, porque Vila do Conde tem sido pensada por mandatos e a vida das pessoas não é feita por mandatos. Portanto, temos que pensar uma Vila do Conde para as próximas gerações e aquilo que nós queremos para o concelho. Relativamente ainda ao ambiente, porque tudo também deverá estar à volta do ambiente, temos propostas para os transportes, que neste momento, em Vila do Conde, os transportes públicos não existe um serviço adequado e de qualidade de transporte das pessoas, e que isso nos transporta também para aquilo que é, lá está, estando tudo englobado, a defesa das pessoas. Porque Vila do Conde, tendo um território tão grande, neste momento o que nós temos são cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Os cidadãos de primeira que vivem no centro da cidade e que têm acesso a uma rede de serviços e alguma rede de transportes, embora ligada sempre ao horário escolar, e, no entanto, as pessoas das freguesias mais afastadas não têm essa oportunidade nem essa igualdade de circulação. E, portanto, trabalhando por uma rede robusta e moderna nos transportes públicos, estamos não só a contribuir para que exista uma mitigação dos custos para o ambiente, nomeadamente por não priorizarmos o uso do veículo particular, mas ao mesmo tempo também estamos a pensar nas populações, a pensar nas comunidades que vivem nas freguesias mais afastadas e a dar-lhes a oportunidade de circulação, até naquilo que sejam os seus cuidados de saúde, os seus compromissos e até na busca de novas oportunidades de emprego, que muitas vezes, por falta de transporte, não é possível de procurar.
E os animais, podiam ser mais bem tratados?
Poderiam e deveriam. Essa também é, naturalmente, uma questão...
O que é que a Câmara Municipal pode fazer nesse sentido?
Tudo, porque praticamente nada é feito. Portanto, nós, neste momento, temos em Vila do Conde uma área onde os serviços veterinários municipais funcionam e que, portanto, é considerado um centro de recolha oficial, mas nem sequer faz parte da listagem oficial da DGAV, da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, não faz parte da lista de CROs, portanto, os centros de recolha oficial, licenciados. Isto porque falta-lhe tantas valências, tantas áreas obrigatórias para o seu licenciamento que nem sequer consta. Faltam coisas básicas, como, por exemplo, uma casa de banho para os funcionários e os visitantes, que nem sequer existe. A equipa técnica que lá trabalha é obrigada a deslocar-se ao pavilhão de desportos que existe ao lado. Portanto, o que existe em Vila do Conde é uma situação provisória, isto é, a área onde os serviços veterinários municipais estão em funcionamento neste momento foram alocados para esse terreno em 2011, com a promessa de que seria uma situação provisória de um ano. Portanto, estamos em 2021. Foram 10 anos de promessas que não foram cumpridas e, portanto, sendo este um tema que para o município, pelos vistos, não é prioritário, não é importante, vai-se arrastando uma situação que não se compreende. Portanto, nessa matéria nós lutaremos para que exista efetivamente a construção de um centro de recolha oficial de animais que tenha todas as valências e que dê resposta àquilo que são os graves problemas no abandono de animais que existe no nosso concelho já há muitos anos. De dar nota que, por exemplo, neste momento os serviços veterinários municipais têm uma capacidade de alojamento de 18 jaulas. Existem associações de proteção animal em Vila do Conde, sem fins lucrativos, que têm uma capacidade maior de acolhimento. E existe também essa necessidade de trabalharem em conjunto, o que não acontece, segundo temos abordado abordado, não acontece esse trabalho em conjunto entre aquilo que é o município, os serviços veterinários municipais e as associações de proteção animal local no concelho, e que possam realmente trabalhar em equipa, criando políticas em conjunto que deem resposta a estes problemas que nós temos vindo a identificar. Portanto, iríamos batalhar e iremos batalhar para aquilo que seja a mudança destas condições. É importantíssimo também que a equipa técnica que existe afeta aos serviços veterinários municipais, nomeadamente a médica veterinária municipal e os tratadores, sejam reforçados, no sentido em que é necessário dar resposta e agilizar respostas para aquilo que são as necessidades diárias dos serviços veterinários municipais. Temos neste momento uma médica veterinária municipal que, além de todo o trabalho que é inerente àquilo que faz enquanto médica veterinária, tem também que se desdobrar naquilo que é trabalho de secretariado, seja na questão do arquivo, no processamento das fichas de adoção, uma série de coisas que é necessário reforçar a equipa para que se possa levar de uma forma mais agilizada o trabalho a que se tem desenvolvido. Nessa matéria de proteção animal, existe também algo que é importantíssimo e que não é feito pelo município, nomeadamente aquilo que são os programas SED. Os programas SED, para quem não sabe, são os programas de captura, esterilização e devolução de gatos existentes em colónias de rua. Existem inúmeras colónias de rua em Vila do Conde, mas que, para acederem àquilo que é o programa SED, que tem sido apenas implementado muito recentemente no município, há anos atrás não era implementado, nem sequer se falava nisso, mas é um programa SED que é muito limitado. É muito limitado no número de animais que tem sido abrangido por esse programa SED. Por exemplo, de dizer que em 2019 a 2020 a Câmara Municipal anunciou que apenas, eles dizem com muito orgulho, que foram esterilizados 160 animais, mas nós dizemos apenas porque, fazendo as contas, dá uma média de um gato por semana nesses dois anos. Portanto, se nós queremos realmente combater aquilo que é o elevado número de gatos de rua no concelho, nós temos que ter um programa SED muito mais abrangente e que chegue a muito mais animais para efetivamente controlar o número de animais existentes em Vila do Conde. Por outro lado, esse programa SED não tem o sucesso desejado, porque a par do seu número baixo naquilo que é a abrangência de que está a ser feita nesse programa, estamos a falar que o município também obriga a que os cuidadores e as cuidadoras dessas colónias de rua, que são pessoas que fazem o seu trabalho absolutamente voluntário, sem qualquer tipo de retribuição, e que fazem, portanto, isso no seu tempo livre, dão do seu próprio dinheiro, muitas vezes, no tratamento veterinário desses animais, que o município não comparticipa, que dão sempre do seu próprio dinheiro a alimentação para esses animais, que o município não apoia, e, portanto, além de todo esse trabalho voluntário e altruísta, ainda temos um município que obriga que, se essas pessoas quiserem aceder ao programa SED, portanto, se quiserem encaminhar esses animais que cuidam diariamente para a esterilização, terão obrigatoriamente que colocar o microchip, que é obrigatório e bem, por lei, terão que colocar o microchip no seu próprio nome. Ora, nós consideramos que isto é uma falha grave e é uma desconsideração muito grande pelo trabalho destas pessoas, e nós iremos trabalhar para que esses cuidadores e cuidadoras não tenham ainda mais que assumir essa responsabilidade. Existem vários municípios que já fazem um meritório trabalho nesse âmbito e que têm apontado e construído várias soluções que fazem com que haja alternativas a esse registro no nome dos cuidadores. Os cuidadores e as cuidadoras das colónias de rua têm que ser valorizados pelo seu imenso trabalho que fazem e não sobrecarregados ainda mais naquilo que é o seu trabalho diário.
E no combate ao abandono animal, o que é que o PAN pode fazer se for executivo, se tiver voz na Assembleia Municipal? Porque tudo começa aí, não é? As pessoas abandonam, às vezes porque não têm condições financeiras de sustentar os animais.
Exatamente. Nós, nesse âmbito, são várias as propostas que temos e oxalá nós tenhamos a força para podermos debatê-las de forma séria e concertada, porque as nossas propostas são perfeitamente execuíveis, são coerentes e são claras naquilo que pretende ser exatamente o combate à gênese que traz para este, que traz este problema e que faz com que ele se prolongue ao longo dos anos, que é o abandono dos animais. Muitas vezes o abandono dos animais ocorre porque as pessoas não têm condições financeiras para tomar conta desses animais. E, portanto, é preciso apoiar as pessoas para que consigam manter os seus animais, independentemente das suas condições financeiras, à semelhança do que acontece numa série de outros assuntos. Portanto, nós propomos que seja criado um cheque veterinário que dê suporte aos tratamentos veterinários de pessoas com carência económica. Ao mesmo tempo, também, que achamos que é importantíssimo que o próprio município leve a cabo uma série de ações de sensibilização, de reeducação, para que a população tenha conhecimento daquilo que são as obrigações de ter um animal, os cuidados que são necessários para tratar adequadamente um animal de companhia. É necessário também que o município invista nesta matéria, e quando eu digo investir, será, não, numa primeira fase, não somente olhar para as famílias carenciadas, embora seja extremamente importante esse âmbito, mas também dizer se realmente querem construir soluções e mudar o paradigma que tem sido estes últimos anos, será apoiar de uma forma generalizada a população naquilo que é a identificação dos seus animais de companhia, numa aposta generalizada na esterilização dos seus animais. Portanto, se nós tivermos um caminho robusto e sério nesse âmbito, dizendo que todos os animais serão identificados e todos os animais, ou uma grande parte deles, serão esterilizados, obviamente e inevitavelmente teremos uma diminuição do número de animais abandonados no concelho e estaremos a caminhar para o sucesso destas políticas.
O respeito pelos animais é de uma importância indiscutível, o ambiente nem se fala, sobretudo se falarmos no amanhã até no mais próximo, portanto de futuro. O João Paulo é jovem. Além destes temas fulcrais e onde, penso eu, estaremos todos de acordo de uma forma generalizada, que políticas têm para a juventude do Conselho de Vila do Conde?
Para a juventude de Vila do Conde é necessário primeiro escutá-la, que é algo que nós não temos visto, não tem sido visto por nós como algo que esteja a acontecer. Portanto, os jovens hoje em dia serão os futuros adultos de amanhã, e portanto eu já fui jovem no sentido em que já tive uma idade bastante menor e portanto...
Sim, é o candidato mais jovem, é o que eu queria dizer, e não é velho, mas seja como for, sendo o candidato mais jovem, está por inerência mais próximo dessa faixa etária.
Exato, e portanto dizer que é necessário primeiramente escutar os jovens. Os jovens muitas vezes são desconsiderados naquilo que é a política, aliás, é dito muitas vezes que são jovens, nem sequer lhes vamos pedir a opinião, porque eles são demasiado novos para a ter. E isso não é bem verdade, portanto, se nós fizermos um trabalho de acolher a opinião dos jovens, de estar em proximidade com eles, de procurar a sua crítica, de procurar a saber aquilo que são as suas preocupações e aquilo que desejam para o seu próprio concelho, nós estaremos a trabalhar para um futuro melhor. Aliás, se nós não afastarmos os jovens daquilo que são as preocupações políticas, nós estaremos a pensar no futuro de todos. Portanto, nós consideramos que a juventude é da maior importância para resolver estes problemas que hoje aqui debatemos. Aliás, nós vemos que muitas vezes os políticos do costume, ou aqueles políticos a quem nós já reconhecemos bem a cara porque desempenharam cargos de responsabilidade ao longo de muito tempo nos executivos, não deram a resposta aos devidos problemas que nós temos vindo a identificar, e lá está, aliás, estamos aqui hoje em conversa exatamente porque esses problemas ainda persistem, e essas pessoas consideradas já com uma maior experiência nessas matérias não deram essas respostas a esses problemas. E, portanto, é tempo mais do que oportuno de darmos voz aos jovens, de os incluir naquilo que são as preocupações políticas, de ouvir as suas propostas e os seus anseios e de trabalhar de acordo com isso.
Qual é a meta do PAN nestas autárquicas de 26 de setembro em Vila do Conde, que seria um bom resultado? Lugares na Assembleia Municipal, naturalmente, penso eu, e ser Presidente de Câmara ou um lugar no Executivo já seria suficiente?
Nós temos a humildade de perceber que...
Não vão ser presidentes de Câmara.
Não é isso. Nós, se nos candidatamos, é porque temos, primeiro, a responsabilidade de assumir aquilo a que nós nos propomos. Portanto, esta é uma primeira candidatura do PAN em Vila do Conde e, portanto, aquilo que serão experiências anteriores não existe, mas existe uma enorme vontade e um conhecimento com o grande apoio do próprio partido naquilo que é levar a cabo as políticas que nós nos propomos a levar. Independentemente, lá está, de não haver um histórico nosso, existe vontade. E nós temos que começar por um lado, e as pessoas sabem muito bem o valor e a força que o PAN tem a nível nacional, e sabem muito bem, então, aquilo que é possível fazer em Vila do Conde. E, portanto, humildemente, nós sabemos que existimos em Vila do Conde em 2019, No entanto, temos a enorme felicidade de ter um grande número de apoiantes ao nosso redor, o que nos incentiva a continuar e, portanto, os nossos objetivos é aquilo que as pessoas nos quiserem dar, a confiança que os vilacondenses nos quiserem dar. Obviamente que o nosso objetivo será estar do lado de dentro daquilo que é a Câmara Municipal. E obviamente que nós concorremos à Câmara Municipal procurando ter nela espaço. No entanto, não descuramos a importância que é termos representação na Assembleia Municipal para podermos ter ainda mais força na defesa daquilo que são as nossas causas e, portanto, através daí fazer uma maior pressão, fazer pontes também, porque nós não queremos apenas ser uma força de oposição.
Sente que alguma coisa está bem feita em Vila do Conde?
Existem coisas que estão bem feitas naturalmente em Vila do Conde, e portanto o município em si foi evoluindo e nem tudo é mau em Vila do Conde, ou melhor, há muitas coisas que são boas em Vila do Conde. E não é, aliás, não é nessas que nós nos queremos focar, porque aquilo que está bem é para dar continuidade. Por exemplo, existe a nível da educação, existe um trabalho muito bem feito a nível daquilo que é a rede escolar e a preocupação com a comunidade estudantil. Existe também um trabalho forte naquilo que são os apoios sociais às pessoas que têm sido feito ao longo dos anos. E, portanto, nós temos a perfeita frontalidade em dizer que sim, há coisas que são bem feitas em Vila do Conde. No entanto, há coisas que não são bem feitas em Vila do Conde e daí nós surgirmos para trabalhar, para dar continuidade àquilo que é efetivamente bem feito e pode ainda ser melhorado, porque nada é perfeito, nada está no seu estado de perfeição, tudo pode ser aprimorado e afinado e, portanto, nós surgimos aqui também para dar resposta àquilo que não é bem feito, muitas vezes até nem sequer tem sido feito, como aquelas que nós falamos ao longo desta conversa e, portanto, é nisso que nós temos que trabalhar.
Muito obrigada, João Paulo Alves.
Ora, essa, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.